Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje, a participação do pastor Gustavo Almeida, da Ilan Church, em Caxambi. Bem-vindo, meu querido pastor Gustavo Almeida.
Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Primeiro, quero aqui agradecer ao Alexandre Teixeira e aos ouvintes da Rádio 93 por terem aberto as portas para eu estar aqui hoje trazendo uma palavra dos céus para a sua vida. Eu espero de verdade que aquilo que a gente for falar aqui hoje entre como uma flecha no seu coração e que você possa encerrar a noite de hoje aprendendo talvez um pouco mais e aplicando um pouco mais daquilo que Deus quer para a sua vida.
Pastorzão, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
E vamos abrir lá em Salmos número 77. Vamos ler 7 versículozinhos desse Salmo de Asaf.
A palavra de Deus para o seu coração.
E diz assim: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Será que desapareceu para sempre o seu amor e acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira ele refreou sua compaixão? Então eu pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E então eu recordarei os feitos do Senhor. Eu recordarei os teus antigos milagres. Eu meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Pai, eu quero te entregar essa palavra em tuas mãos. E Senhor, eu quero te pedir que ela venha como uma flecha penetrar o nosso coração, para que possamos sair daqui hoje diferente. Diferente da forma que estamos agora, nesse momento. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que viermos a compreender a partir desse texto. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa vida é a dificuldade que a gente tem em lidar com o tempo. O tempo, ele é complexo. O tempo, ele machuca. O tempo, ele nos dá ansiedade. O tempo, ele acaba muitas das vezes tomando da nossa vida locais que não deveriam ser dele. Mas ele faz isso. E por que ele faz isso? Porque nós não conseguimos lidar com a espera. Eu e você temos uma dificuldade enorme em lidar com a espera. E por nós não sabermos esperar, muitas das vezes nós consideramos o tempo como o nosso inimigo, quando na verdade é o oposto. Na maioria das vezes o tempo, ele é um aliado, é uma ferramenta utilizada por Deus para forjar o meu e o seu caráter. Nesse Salmo de número 77, um salmo escrito por Asaf, Asaf começa a expressar, ainda lá no versículo 1, uma dificuldade que ele está tendo em se acalmar, em acalmar a sua alma. Asaf, ele entra numa situação muito delicada, de desespero, onde ele não está conseguindo mais sair. E conforme ele não consegue sair, ele começa a gerar questionamentos e dúvidas em seu coração. Porque quando nós estamos no meio de uma luta, quando nós estamos no meio de um processo que está machucando, um processo que está ferindo, quando nós estamos esperando um milagre, é muito difícil a gente esperar. É muito difícil a gente enxergar Deus no meio da turbulência. E aí na nossa cabeça começa a vir pensamentos que não nos trazem paz. Por quê? Porque simplesmente nós não entendemos que o tempo, ele não é o nosso inimigo. O tempo, ele é o aliado rumo ao amadurecimento da nossa promessa. Sabe, eu tenho uma filha, e a minha filha é a coisa mais linda desse mundo. E, bem, como minha filha, tudo aquilo que me pertence e pertence à minha esposa, naturalmente também vai pertencer a ela. Ela já tem sobre a vida dela uma promessa estabelecida. Ela já sabe que sobre a vida dela existem coisas que no futuro ela vai poder usufruir 100% do potencial deles. Mas tem uma coisa que a minha filha ama mais do que tudo, dentro de tudo aquilo que nós estamos conquistando na nossa vida, que é o nosso carro. E bem, por que o nosso carro? Porque quando a gente está indo para a igreja ou está saindo para algum lugar e a minha filha, ela senta na cadeirinha dela, é o momento que ela tira para cantar com a gente, é o momento que ela tira para brincar com a gente, é o momento que ela tira para ser criança, para ser feliz. E é muito engraçado isso, porque muitas das vezes a gente tá na igreja ou tá em casa e ela começa a falar: pai, vambora, vambora, porque ela quer logo experimentar aquele momento dentro do carro. E ela consegue identificar exatamente quando o nosso carro chega ou quando o nosso carro sai. Ela sabe que aquele carro é o nosso carro. Mas se eu pegasse a minha filha e colocasse a minha filha para dirigir esse carro, o que que provavelmente iria acontecer? Ela iria bater com esse veículo, ela iria se machucar e ela não conseguiria viver 100% do potencial dele. E por que isso ocorre? Porque ela ainda não tem maturidade para viver a promessa que está estabelecida sobre a vida dela. Ela pode não saber, ela pode ainda não ter noção, mas o tempo está sendo um aliado na vida dela rumo ao amadurecimento dela, para ela usufruir 100% do milagre, para ela usufruir 100% da promessa. Querido, e é exatamente assim conosco. Enquanto nós ficarmos nos prendendo ao ponto de: será que isso não acontece nunca? Será que isso nunca vai mudar? Quanto tempo eu estou lutando? Quanto tempo eu estou orando? Quanto tempo eu estou batalhando? Ei, não se apega no tempo, se apega no propósito. Deus está te forjando, Deus está preparando para você o melhor dessa terra. Deus está alinhando as coisas para quando chegar, você usufruir 100% do milagre que Deus estabeleceu, das promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. O segundo problema, quando a gente fala em milagres e promessas, Asaf descreve muito bem no Salmo 77, que é quando o silêncio de Deus se junta ao fator tempo, nós começamos a achar que fomos esquecidos, que fomos abandonados, que Deus não lembra da gente, que Deus só não ama a gente. A gente começa a interpretar o silêncio de Deus como falta de ação, quando na verdade a gente tem que entender que o silêncio de Deus não significa necessariamente ausência de alguma ação. Sabe, nós começamos a colocar isso na nossa cabeça. E nós começamos a ter aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que nós não queremos ter, mas que naturalmente nós começamos a ter, e começamos a pensar, e começamos a duvidar, e começamos a duvidar da nossa fé, e começamos a duvidar daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos a vida toda. Sabe, Asaf aqui, ele começa a fazer uma série de questionamentos, justamente lá no ponto onde a gente começou a ler, a partir do versículo de número 7. Ele começa a se questionar se eles estão sendo rejeitados. Ele começa a se questionar se Deus não ama mais eles, se não existe mais promessa nenhuma, se ele se esqueceu dele. Sabe, e não é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos indo por um caminho onde nós achamos, que estamos sozinhos. Sabe, um caminho onde eu e você parecemos no meio de um barco, num mar abandonado, sem ninguém na direita, sem ninguém na esquerda. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e começa a falar: cara, por que as coisas não estão dando certo? Porque eu tento e nada se ajeita. Porque eu tento fazer tudo isso, mas parece que nada encaixa. Há quanto tempo eu estou esperando por esse milagre? Há quanto tempo eu estou esperando por essa promessa? Há quanto tempo eu estou aqui e nada muda? Nada muda. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito e na nossa hora. Quando na verdade a gente tem que entender que existem mistérios nessa terra que não cabe nem a mim nem a você. O que nós precisamos entender e fazer é entender sim que tem promessas estabelecidas sobre a nossa vida. Tem milagres que já foram estabelecidos sobre a nossa vida. E se está difícil, porque vai ficar difícil. Porque vai ficar difícil. O que nós precisamos fazer é acionar o trono da graça. Em Hebreus 4:16 diz assim que nós venhamos a nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, para que venhamos receber misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento de necessidade. O trono da graça está disponível para você. Você não está sozinho. Deus está com você. E talvez o silêncio dele nesse momento da sua vida esteja te machucando, esteja causando algumas dúvidas, mas eu preciso te dizer: o trono continua disponível para você. As coisas não mudaram, Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo que operou milagres no passado, o mesmo que operou maravilhas no passado, o mesmo que cumpriu promessas no passado, é o mesmo Deus hoje. Eu costumo falar uma coisa com frequência para as pessoas. Se você está até aqui hoje, se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque com certeza Deus até agora não falhou na tua vida. Você consegue parar para escutar isso? Você consegue parar para meditar nisso? Deus não falhou na sua vida. E se ele não falhou até agora, por que você acha que é agora que ele vai falhar? A única coisa que nós precisamos fazer é trilhar um caminho. E esse caminho é um caminho de fé. E o que que é fé? A gente fala tanto sobre isso, mas o que é fé? Ora, fé não é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Querido, a gente precisa passar a viver mais por fé, com a convicção, que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir nas nossas vidas. Jesus, ele ensina isso pra gente. Jesus, na verdade, ele deixa uma mensagem pra gente através de uma oração que talvez você já tenha feito em algum momento e não tenha se dado conta. A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha o que Jesus está falando: venha a nós o teu reino, ou seja, venha para nós o reino dos céus, que venhamos estabelecer na terra um reinado dos céus. E ele continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu não sei se você conseguiu entender e compreender isso, mas eu vou tentar te explicar. O que Jesus está falando aqui na oração do Pai Nosso é que nós precisamos trazer para a terra a realidade do reino dos céus. Nós precisamos, na nossa oração, invocar isso, clamar por isso, trazer para a terra a realidade dos céus. E qual é a realidade dos céus? O que está previsto na realidade dos céus, se não a vontade, o querer e o planejar de Deus para as nossas vidas? O que você precisa entender é que talvez o teu milagre não esteja palpável agora na sua frente, mas ele já foi decretado, estabelecido e está disponível nos céus. A cura para a sua doença, talvez ainda agora você não consiga enxergar, mas ela já foi decretada, aprovada e liberada nos céus. A porta de emprego que você precisa, a mudança de vida financeira que você precisa, talvez não esteja palpável agora, mas já está decretado, providenciado e liberado nos céus. O teu milagre, a tua promessa já está estabelecida, decretada, aprovada e liberada nos céus. Então o que eu e você precisamos fazer é, com fé, orar para trazer para a terra a realidade dos céus para as nossas vidas. Eu sei que nós enfrentamos dores e problemas complexos. Eu sei que às vezes nós vamos achar que não tem mais jeito. E talvez você esteja escutando hoje exatamente nessa situação. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o teu milagre e a tua promessa já chegaram. O teu milagre já é palpável na tua vida.
Que palavra abençoada, pastor. Vamos agora, nesse momento, aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer, porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridade governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Pai, eu te entrego cada ouvinte aqui em tuas mãos. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, nesse momento, romper os céus de forma sobrenatural sobre a vida, sobre a cabeça de cada ouvinte nessa noite. Oh, Pai, eu quero orar sim, mas eu quero orar hoje já agradecendo. Já agradecendo, oh, Pai, porque eu tenho a convicção que a promessa e o milagre dessas pessoas já chegou sobre a casa e sobre a vida delas. Eu quero orar, ó Pai, agradecendo, porque eu tenho certeza que portas de emprego já estão abertas sobre a vida dessas pessoas. Eu quero orar agradecendo pela convicção que pessoas enfermas estarão de pé, longe dos seus leitos até amanhã. Ó Pai, eu quero te agradecer porque a cura já chegou sobre a vida de pessoas que estão doentes. Eu quero te agradecer porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que opera milagres e opera maravilhas. Pai, eu quero sim te agradecer. Ó Pai, porque eu creio que a tua paz nesse momento já está invadindo os lares, já está invadindo as casas, e através do teu Espírito Santo, um derramar de paz está nesse momento entrando nos nossos lares. Ó Pai, eu quero te pedir, toma cada um em tuas mãos, desperte neles uma fé inabalável, uma fé incorruptível, uma fé, Pai, que não vai dar ouvidos para o fator tempo, mas uma fé que compreendeu o fator propósito. Toma os enlutados em tuas mãos, toma, Pai, os enfermos em tuas mãos, e aproveitando, Senhor, toma também toda a diretoria da Rádio 93 e da MK Music em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha providenciar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Que o milagre venha a ser palpável para a vida delas a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Querido, que Deus possa falar com você, continuar falando com você na noite de hoje. E que você venha entender e compreender que não é o fim. Não é o fim. E não acabou. O tempo machuca, o tempo dói, mas Deus não se esqueceu de você. O seu milagre já está palpável na sua frente, de forma transbordante, em nome de Jesus. E aqui fica já o convite. Se você quiser fazer uma visita na nossa igreja no Caxambi, Ilan Church do Caxambi, as portas estão abertas para vocês. Estamos localizados lá na rua Getúlio. Pode inclusive seguir a gente no Instagram. E se você não é de Caxambi e você quiser também seguir a gente, temos outras igrejas. Temos na Taquara, Jacarepaguá, Campo Grande, Bangu. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Se vocês quiserem assistir o nosso culto online, o nosso culto online fica disponível no nosso canal no YouTube, Ilan Church. E os cultos da nossa igreja são todas as quintas e domingos. Venha, traga um amigo, porque não somente eu, como todo o corpo pastoral, vamos estar lá de braços abertos para te ouvir, te abraçar e, em nome de Jesus, poder ser canais de Deus para a tua vida. É isso? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Alexandre Teixeira e ouvintes da Rádio 93. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.